Obrigado, uma honra, sempre uma honra muito grande para mim estar de volta à nossa igreja. Muito obrigado por sua paciência em me receber hoje. Então, você viu lá a propaganda, no final eu vou estar ali para assinar o livro para você, tirar uma foto de recordação, e eu vou estar aqui praticamente todos os dias dessa semana. Eu vou falar amanhã à noite no Legacy, depois vou falar na terça-feira para o pessoal que está vivendo luto, mas é aberta essa reunião para todos, e depois na sexta-feira para o Ministério Culto da Vitória e mais acho que Culto de Família, nós vamos estar juntos na sexta-feira, mas todos os dias às 6 horas da tarde eu estou por aqui na livraria. Se você não quiser ficar esperando hoje para comprar o seu livro, compre amanhã esse livro, de verdade vai mudar a história da sua vida, eu posso garantir isso para você, e é absolutamente inédito no Brasil. Abre sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo de número 20, pode ser o 19, como eu mandei lá. Nós vamos continuar falando sobre o caminho da santidade. 2 Reis, quem achou, fala amém? Amém? Nossa, ninguém achou. É um livro difícil, mas tem na maioria das Bíblias. Pode experimentar. Quem tem Bíblia de papel, levanta a Bíblia de papel, por favor. Eu gosto de ver Bíblia de papel. Muito bem. Quem tem Bíblia eletrônica, levanta a Bíblia eletrônica. Em maio eu estive por aqui e falei, compra uma Bíblia de papel, porque pode ser que um dia desse a gente fica sem internet e você vai ficar sem Bíblia, lembra? Compra 40 caixas de fósforo, 20 maços de velas, não precisa se preocupar com a cor da vela, desde que ela acenda, para você poder ler a Bíblia, se por acaso. Aí com o apagão que houve, todo mundo falou, ô, Nassif profetizou. Não profetizei nada. Eu sou, você sabe a diferença entre profeta e futurólogo? Profeta recebe uma mensagem de Deus, e se de Deus foi essa mensagem, vai acontecer exatamente o que o profeta disse. Futurólogo é quem estuda os movimentos sociais e econômicos do mundo e começa a prognosticar o que vai acontecer. E o grande prognóstico do mundo é muito interessante, porque se aproxima muito do que a Bíblia fala do Apocalipse, de um governo mundial. Os futurólogos estão dizendo que existem 5 crianças de 4 anos de idade brincando numa sala cheias de cacos de vidro e sem nenhum adulto para organizar isso. Vai dar ruim. E quais são as 5 crianças? Internet. Quem que controla? Está sem controle. Inteligência artificial. Quem que controla? Ainda é sem controle. Tráfico de drogas e de armas. Quem que está controlando isso? Economia, de maneira geral, e a Bolsa de Valores. Estes 5 estão sem controle. Tudo indica que um governo mundial resolve essa parada e acaba com tudo isso. Não sei, são os futurólogos que estão dizendo, mas combina muito com o que a Bíblia Sagrada está falando. De maneira que é bom você ter uma Bíblia de papel, uma eletrônica também, porque a gente não sabe os dias que virão por aí. Sejam lá quais forem ou como forem os próximos dias da nossa vida, nós estamos guardados no Senhor. E mesmo que Ele permita que nós experimentemos toda essa confusão mundial, porque algumas pessoas acreditam que Ele vai arrebatar a igreja e só ficou aqui embaixo quem não era crente. Eu acho que não, mas cada um acha do seu jeito, né? Mas seja lá o que for, nós estamos nas mãos do Senhor e Ele nos guardará. Amém? Isso é para dar tempo de abrir a Bíblia, deu? 2 Reis, capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 20. Eu tenho a NVI. Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que eu correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. É quase dizer, juro por Deus que eu vou enrolar aquele cara. Versículo 21. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que, vendo se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para dizer que dois jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e duas mudas de roupas finas. Olha, que dois seminaristas interessantes, 35 quilos de prata, seminarista chique. Muito bem, versículo 23. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em duas sacolas com as duas mulas, com as duas mudas, não era mula, com duas mudas de roupas, entregando tudo a dois de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou a sacola das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. Foi trabalhar, bateu o ponto. Este, o Eliseu, lhe perguntou: onde você esteve, Geazi? Sabe quando a sua mãe pergunta: menino, onde você estava? Ela já sabe. Se tua mulher perguntar para você: meu amor, onde você estava? Fique tranquilo, Deus já revelou tudo para ela. Ela tem 3 testemunhos de amigas que disseram onde ele estava, e não vai ter jeito. Quando a pergunta: onde você estava? Ele fez essa pergunta para ele. E olha o que a resposta que ele diz: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar com você? Gente, esse Eliseu é poderoso. Ele trasladava, gente. Esse não era o momento de aceitar nem prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos, servas, iPhone 17, 49, Nike. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecendo neve. Senhor Jesus, nos abençoe, para que consigamos entender as lições desta história para as nossas vidas e consigamos, com a ajuda do poder, da unção, do Espírito Santo, de quem agora mesmo cantamos e por ele clamamos, viver uma vida que agrade ao Senhor e às pessoas que vivem em nosso entorno. Nos abençoe para que andemos em santidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala amém, irmão. Amém. Amém. Aleluia, está chovendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Está chovendo, gente, é uma bênção. Chuva precisa de chuva. Precisa de chuva. É bom, e aqui, olha, você está coberto, não tem goteira, que maravilha. De maneira que amanhã todos nós vamos entrar 2 horas mais tarde. E por isso ficamos 2 horas. Não, não vamos ficar 2 mais, não. Vamos lá. Geazi, deixa eu falar para você de santidade. Primeiro eu preciso contar a história para você. Acontece que houve uma guerra entre Síria e Israel, e um grande general chamado Naamã acabou ganhando essa guerra e levou muitos escravos israelitas para a Síria para transformá-los em escravos. O próprio Naamã escolheu uma garota adolescente, talvez 13, talvez 14 anos, e a levou para ser escrava pessoal de sua esposa. Uma menina que não tem nome na Bíblia, uma menina anônima, e ela é transformada em escrava. Esta menina, que não vamos contar hoje toda a história dela, que tinha tudo para ficar depressiva, ficar com raiva, chorosa, triste, resmungando e rebelde, essa menina serve a esposa de Naamã e percebe que o Naamã tem uma lepra. Um dia a gente vai contar a história do Naamã também. Ele tinha uma lepra por fora. Nós vamos ver que o Geazi tem lepras internas. Hoje à noite nós vamos descobrir o que ou quem está controlando a sua vida e impedindo-o de viver nessa santidade alegre na presença de Deus. Aí essa menina fala para a patroa: olha, se o teu marido fosse lá na minha terra, tem um profeta lá que pode curá-lo. Então o Naamã vai para lá, nós não vamos contar a história, e ele vai na presença do Eliseu. O Eliseu fala para ele assim: mergulha 7 vezes no Jordão. Para mergulhar no Jordão ele precisava tirar a roupa. Para tirar a roupa, a lepra dele ia aparecer e todo mundo ia saber que ele era um homem comum. Até então ele era um grande super-herói mundial, mas aí ele mergulha 7 vezes no Jordão e sai de lá com a carne mais pura do que a carne de um neném recém-nascido. Quando ele sai de lá, ele crê no Deus de Eliseu. Ele fala: agora eu creio no Deus de Israel, posso levar um pouco da terra de Israel para que eu ajoelhe sobre ela quando adorar o Deus de Israel? E o Eliseu falou: lógico que pode. E aí ele disse: olha, eu trouxe muita prata, muito ouro, muitas roupas de festa, eu quero doar para a sua assistência social aí, para o seu trabalho, para a sua vida. O Eliseu disse: de maneira nenhuma, não posso aceitar nada. Eu fiz isso porque Deus orientou, a bênção veio dele, o milagre veio dele, é tudo dele, então não quero nada. Não, mas eu insisto, não, por favor, vá embora. E o sujeito vai para casa. Imagine, ele era chefe do exército do rei da Síria. Ele era o segundo homem mais importante da Síria daquele mundo e o segundo homem talvez mais importante do mundo naquele tempo. Ele vai para casa e eu fico pensando: como é que ele vai chamar todos os soldados dele e dar o testemunho dele que ele se converteu? Imagina o impacto nacional e talvez internacional que a conversão desse homem poderia ter causado naqueles tempos na Síria. Talvez a Síria hoje fosse diferente do que ela é hoje. Talvez, só talvez. Mas o Geazi, ele tem uma lepra interna. Essa lepra, o que era lepra? Vamos pensar no que era lepra. A lepra naquele tempo acreditava-se que era uma coisa incurável. Também se acreditava que lepra pegava com o contato humano. Se eu encostar em alguém com lepra, eu me tornarei leproso. Logo, os leprosos tinham que ficar excluídos da sociedade e guardados em lugares que eram chamados de leprosários, depósito de leprosos. Geralmente eram buracos ou colinas onde eles ficavam lá embaixo e as pessoas vinham do lado de cima e jogavam comida lá para baixo e eles não podiam sair de lá. Se algum leproso saísse de lá, ele tinha que andar nas ruas gritando a todas as pessoas a 1,6 km de distância deles, 1 milha de distância. Se eles vissem algumas pessoas, eles podiam mais ou menos calcular o que era 1 milha e eles tinham que começar a gritar: eu sou leproso, leproso. Era horrível ser leproso naquele tempo, era pavoroso, você não podia ter contato com ninguém. E o Naamã tinha essa lepra, mas o Geazi tinha uma lepra dentro dele, que era invisível, que nós vamos chamar hoje de compulsão. Sabe o que é compulsão? Aquela coisa que te controla aqui por dentro, que ninguém sabe que aquilo está te controlando, que você tem mantido secreto na medida do possível. Algumas pessoas já não conseguem mais manter secreto, e essa compulsão vem para fora e domina a pessoa, estragando a vida dela e a vida das pessoas que estão em seu entorno. Ele tinha uma compulsão. A compulsão de Geazi era uma compulsão por grana, por dinheiro. Ele era alucinado por ter dinheiro. E por causa disso, ele começa a racionalizar e pensar: como assim o Eliseu não pediu oferta? Não era injusto? Ah, não, esse sírio aí, esse arameu, ele não vai ficar sem me dar nada. Eu juro por Deus que eu vou enrolar esse cara. Olha o que ele está falando. E ele vai atrás e mente. Alguns seminaristas chegaram e eles precisam de prata e roupa. O Naamã fica: que estranho que o Eliseu mudou de ideia, ou mandou o secretário dele. Ele nunca me falou nada, ele disse que estava tudo bem. Está passando coisas na cabeça do Naamã. E ele entrega. E os empregados do Naamã vão carregando para o Geazi até perto da casa dele. Quando chega perto na casa do Geazi, ele agarra aqueles sacos de prata e roupas e diz para os meninos: voltem, voltem, voltem lá para o Naamã. Imagina esses dois voltando e falou assim: ô Naamã, a gente não viu o Eliseu, chegou perto da casa do menino aí, ele pegou as sacolas e guardou e mandou a gente vir embora, então a gente queria relatar para o senhor. Será que isso estragou a fé no coração do Naamã? Só lá no céu a gente vai saber. Será que o Geazi, com essa atitude, destruiu um grande avivamento na Síria, que talvez tivesse transformado a Síria até os dias de hoje? Será que essa compulsão causou um estrago desse tamanho, com esta proporção? Então deixe-me dizer para você. Aí o Geazi volta, esconde tudo em casa e vai lá na casa do Eliseu, porque ele era servo, ele era secretário do Eliseu. Ele fala: oi, patrão. E o Eliseu pergunta para ele assim: onde você foi, Geazi? Quando o Eliseu pergunta isso, ele está dando ao Geazi uma oportunidade de arrependimento. Onde você foi, Geazi? Em vez de ele dizer: fui pegar a grana do Naamã, ele diz: não saí daqui. E o Eliseu então diz: Geazi, você não percebe que eu estava com você? Ou o Eliseu o seguiu, ou como Deus revelava coisas todo o tempo para o Eliseu, revelava as estratégias dos exércitos inimigos para ele, eu não sei se o Espírito Santo foi lá e mostrou para ele o que estava acontecendo, mas ele dizia: eu estava com você, você não viu? Por causa disso, Geazi, a lepra que estava de Naamã, que era um pedacinho assim, da qual ele foi curado, aquela lepra hoje cobre você e toda a sua família para sempre. E ele sai da presença do Eliseu todo branco como neve. Essa é a nossa história. Nessa história eu aprendo 8 lepras na vida do Geazi, que eu queria descrever para você rapidamente. Primeira lepra interna que está na vida do Geazi é essa compulsão por dinheiro. Você tem alguma compulsão? O que é compulsão? Aquela coisa dentro de você que é mais forte do que você? Compulsão por dinheiro? Compulsão por mentir? Compulsão por roubar? Compulsão por sexo? Compulsão por drogas? Compulsão por bebida? Compulsão por qualquer tipo de álcool, de cigarro? O que é mais forte do que você? Isso é uma compulsão. O Geazi tinha uma compulsão por dinheiro. Dinheiro o controlava ou fazia com que ele perdesse totalmente o controle. E tudo quanto de Deus ele sabia ficava para trás. Ele até chegou a usar o nome de Deus para suas ideias compulsivas. Ele tinha uma compulsão por dinheiro. Isso conduz a uma seguinte lepra chamada cobiça. Cobiça. Cobiça é desejar o que não é seu. Desejar o que é do outro. E quase sempre a pessoa que cobiça é também uma pessoa invejosa. Tanto a cobiça como a inveja, que são primas e irmãs, elas ensinam para a pessoa que aquilo que o outro tem, ele não merecia ter, eu que merecia. E fica cobiçando, invejando. Deixe-me dizer uma coisa para você numa outra história. Uma vez, o rei Saul, é Saul ou Esaú? Sempre esqueço o nome do rei anterior a Davi. Alguém me ajuda? Hã? Saul ou Esaú? Saul. Então tá, obrigado. Esaú era o irmão do Jacó? É. Nossa, essa família é uma confusão, né? Credo. Então, o Saul, que foi rei anterior a Davi, ele traz o Davi para trabalhar para ele, e o Davi começa assim, ter muita vitória contra os inimigos, e quando o Davi passava na rua, as pessoas falavam assim para Saul: Saul é um grande rei que mata inimigos. Mas quando o Davi passava, o povo, especialmente as mulheres, dizem que o Davi era bonito, loiro, surfista. Dizem que o Davi era musculoso, capaz de matar um leão com as próprias mãos, um urso, e tocador de flauta, é um surfista. E aí as mulheres faziam: ah, Davi é maravilhoso, é lindo. E Davi mata milhares e milhares, muito mais do que Saul. Diz a Bíblia que o Saul fez muitas coisas ruins contra o Davi. Mas no dia em que o Saul, diz a Bíblia Sagrada, você pode ler, teve inveja de Davi, no momento seguinte um demônio entrou na vida do Saul. Eu não posso garantir só por este versículo, mas me parece que a cobiça e a inveja abre a porta do teu coração para a atividade maligna. Isso que aconteceu com a vida do Geazi. Segundo, ele racionalizava. O que é racionalizar? É uma conversa consigo mesmo. Olha a conversa do Geazi com ele mesmo. Puxa vida, como é que o meu senhor não pegou nada desse cara? Puxa vida, não é certo. Eu vou ter que pegar uma coisa. Não é possível. E tanta grana que o cara tinha, pelo menos pegar metade daquela coisa. Sabe o que é isso? Conversa com... Quais são as conversas que você tem mantido com você mesmo? Deixe-me dizer uma coisa para você. Não estou fazendo propaganda do livro, em nome de Jesus. Mas num capítulo desse livro, do Desvendando o Segredo da Formação da Riqueza, eu li um livro de 1890 e fiz várias referências a esse livro de um sujeito que estudou por 50 anos a própria família e percebeu que os pensamentos deles se transformaram em profecias do destino deles. Nesse livro, um dos segredos da formação da riqueza é mudar o seu pensamento, mudar as suas conversas interiores. E como é que faz para mudar essas conversas? Já a gente vai falar sobre isso. Mas ele tinha esse tipo de conversa com os próprios botões. Você já notou que quando você conversa com seus botões, eles sempre concordam com você? Ai, eu estou com fome. E não é fome, é ansiedade. Mas ele fala, ai, é mesmo, abre a geladeira que tem um pudim. Eu vou botar na minha geladeira, já decidi, quando eu voltar para casa, eu passo 10 meses do ano aqui, não sei se é onde é que eu moro mais, mas eu já decidi, quando eu voltar para casa, eu vou pôr um bilhete na geladeira escrito assim, Nassif, não é fome, é ansiedade. Ao abrir a geladeira, está lá dentro o bilhete. Porque você fica conversando com você mesmo, você sempre fala ok, ai, eu acho que a vida está ruim, está mesmo. Ai, estou pensando em fazer isso, faça mesmo. Ai, eu acho que eu vou me matar, se mata mesmo, demorou. Conversas que você, eu vou brigar com a minha mulher, ela vai ver, e vai ver mesmo. Ou então você começa a falar assim, a vida está tão difícil, vai ficar difícil. Você acha que eu estou falando mentira? Leia Provérbios 18, 20. Provérbios 18, 20 diz que o que sai da boca, isto é o que o homem vai receber de volta. Diz o texto assim, as palavras que da sua boca sairão, se transformarão em alimento para a sua vida. Tradução livre. O que sai da boca do homem saciará o seu estômago. Tradução literal do que está lá no hebraico. Então ele tem conversas com ele, esse racionalismo. Outro problema que ele tem um problema do nacionalismo. Sabe o que é nacionalismo? Não gostar de outra nação. Nós estamos correndo um perigo muito grande de não gostar de chinês. Você já notou? Que tudo assim, ah, o chinês, ah, a China está tudo. Tudo que eu compro, made in China. Feito na China. Às vezes nós não gostamos dos argentinos, especialmente na época do Copa do Mundo, né? Às vezes a gente não gosta da outra nação. E esse nacionalismo é complicado, é ruim. Todos os seres humanos são seres humanos, independente da sua nação, independente da sua cultura. Não existe cultura boa, não existe cultura ruim. Todas as culturas têm coisas boas, têm coisas ruins. E ele está falando assim, esse arameu aí, ó, ele está menosprezando, ele está diminuindo. Ele está dizendo, esse é uma raça que não merece nada. Cuidado com o nacionalismo. Se você tem, começa a pedir perdão a Deus e amar até argentino. Outra coisa que ele tem, mentira. Ele mente para o Namã e mente para o Eliseu. Ele chega lá para o Namã e fala, chegaram dois meninos lá, auxiliares de profeta, e eles precisam de uma roupa de festa, que vai ter um concílio examinatório, e depois vai ter um casamento, e também tem um funeral, eles precisam de uma roupa bonitinha, e eles estão precisando de alguma prata, assim, 30 quilos de prata, dá para comprar, assim, uma BMW básica cada um, que eles estão precisando. Nada contra quem tem BMW. Aliás, eu acho bacana uma BMW. Acho bonito, não tem nada contra, mas estou falando deles, da história, aquela era muita grana, muita, muita, muita. Nós estamos falando daquele tempo para hoje, uns 2, 3 milhões de reais. Os meninos que acabaram de chegar estão precisando de uma graninha. Ele mentiu. E o Namã, hein? Não, não é possível, esse menino é da igreja do Eliseu, onde eu ganhei cura, na igreja que eu me converti, ele é secretário direto daquele homem santo. Lógico que é verdade. E deu o dobro. A generosidade de Namã versus a cobiça de Geazi. E aí ele mente para o Eliseu. Você é mentiroso? Você é mentiroso? Você é mentirosa? Quando sua mãe pergunta onde você foi, minha filha? Até que hora você ficou na internet? Com quem você estava falando? Da onde você veio? Você anda mentindo? Só um pouquinho? Mentira. Depois, usar o nome de Deus em vão. Gente, isso é horrível. Você sabe que o judeu não fala Deus? Ele não fala Yahvé? Porque ele não usa o nome de Deus em vão. Sempre que ele vai falar, ele fala o Senhor. Por medo de usar o nome de Deus em vão. E tem gente que fala assim, meu Deus, que inferno. Olha. As outras coisas eu não posso falar, mas tem pessoas que falam, meu Deus, e pontinhos. E falam uns palavrões. Cuidado. O que é que sai da tua boca de novo? Como é que você está usando o nome do Senhor? Será que... olha o que ele fez. Ele disse assim, em nome de Deus, meu sócio na fraude. Foi o que ele fez. Ele convidou o Senhor para fazer a fraude. Senhor, me unge para que quando eu fale, ele acredite. E no seu nome eu vou pegar aquela grana. Gente, o que, que é isso? Uai. Modernamente tem Giazi guardando dinheiro na cueca. Modernamente tem Giazi fazendo umas coisas por aí que eu não posso mencionar. Porque eu fui orientado a não falar. Não posso mentir. Você está usando o nome de Deus em vão? Manipulação de pessoas. Olha como ele manipula o Giazi. O Giazi manipula o Naamã. Olha como ele manipula os empregados do Naamã. E olha como ele tenta manipular o Eliseu. O manipulador é terrível. O manipulador é um dominante exagerado às beiras da psicopatia. Ele manipula, ele não tem dó de ninguém. Você é um manipulador, uma manipuladora, cuidado. E tem gente que manipula doce. Quer um favor de uma pessoa? Fala assim, cara, você sabia que você é o meu melhor amigo, né? Meu, eu nunca vi um cara tão legal que você. Dá para você fazer isso para mim? Pô, depois de 8 elogios, o cara faz. Mas você não gosta dele nada. Só você queria que ele fizesse. Isso é pecado. A última dele. Dificuldade de ser o segundo. Sabe o que é isso? Dificuldade de ser o segundo. Quando nós nos mudamos para Orlando, há 12, quase 13 anos atrás, eu fui trabalhar numa igreja americana, dentro do departamento em português, e eu tinha um líder que estava sobre mim, e a pergunta do pastor da igreja foi, você tem alguma dificuldade de ter um líder mais novo do que você? Eu pensei, nenhuma. Falei, não, de maneira nenhuma. Eu, naquela ocasião, eu estava com, estou com 60 e quase 9, ah, um monte estava, e 12 anos atrás. Então, pensei, o garoto deve ter um ano ou dois menos do que eu. Quando eu cheguei lá, um garoto de 27 anos de idade era o meu chefe. E quando eu fui apresentado, ele falou, esse é o seu chefe. Você tem alguma coisa para dizer? Eu falei, tenho um privilégio estar debaixo de um jovem de 27 anos, porque eu sempre amei jovens brilhantes, inteligentes e homens de Deus. Vai ser uma honra para mim obedecer a esse homem. Sabe por quê? Porque obedecer sempre é a véspera das manifestações milagrosas de Deus. Para chegar aqui na igreja, eu recebi uma orientação do Michel, eu recebi uma orientação de um irmão ali na porta, e eu recebi uma orientação de um outro irmão, agora há pouco, todos eles mais jovens do que eu. E eu disse, a bênção vai cair hoje, porque a obediência sempre traz. Sabe, ele tinha dificuldade de ser o segundo. Quem não sabe ser o segundo, dificilmente será o primeiro. Bem, essas são as lepras do Giazi. Espero que você não tenha nenhuma delas, mas se você tiver, eu quero te dar 5 passos bem rápidos para a cura. Tenho 10 minutos, acho que dá tempo. Primeiro passo. Para que você cure, você tem que fazer da sua vida o que o Naamã fez da dele. mergulhar 7 vezes no Jordão para tirar a lepra. Se você tem compulsões internas, se você tem alguma dessas manias ou pecados, vamos assim o chamar, porque assim os devemos chamá-los. Se você tem algum desses pecados, se você tem esses pecados como pecados de criação, que você faz cafuné nele todos os dias, você não se livra deles, porque eles já têm controle sobre a sua vida. Como faz para me livrar disso? O primeiro passo é o mais difícil de todos. Tem que mergulhar no Jordão. O que que o profeta quis dizer para Naamã quando ele disse, mergulha no Jordão? Primeiro, para mergulhar no Jordão, você precisa tirar a sua roupa. Em outras palavras, você tem que estar desnudo diante das pessoas que amam você. O que significa isso? Você tem que abrir o seu coração e confessar aquela lepra interior. Sem essa confissão absoluta, total e restrita, não haverá cura para isso que controla você por dentro e que você sabe, daqui a pouco isso vai virar para fora e vai explodir você, vai explodir a sua empresa, vai explodir a sua casa. Talvez a sua compulsão seja gastar demais, você tem gastos compulsivos, você não pode ver uma propaganda que você é facilmente seduzida por ela, você gasta e não tem como gastar, porque isso está controlando você. Tem que confessar. Outro dia, um irmão chegou no gabinete de um pastor, não vou falar qual, nem era nesse planeta, para você não tentar adivinhar qual era. Ele entrou e falou, pastor, eu vim aqui para dizer para você que eu vou matar minha esposa hoje. Ele disse, não, não faça isso, não, vou matar, pastor, vou matar. Mas o que aconteceu? Pastor, eu vendi o carro, depois de tanta luta para vender esse carro, eu vendi o carro, R$38 mil. Eu nem peguei no dinheiro, fiz fazer transferência bancária, porque eu tinha outras coisas para pagar. Isso ia resolver a minha vida de vez. Ia limpar tudo, pastor. Quando eu fui abrir a conta, abri o banco lá, pastor, o dinheiro tinha sumido. O dinheiro tinha sumido, pastor. Eu falei, e por que você vai matar sua esposa? Porque na meia hora seguinte ela chegou em casa com tanta sacola que eu nunca vi do shopping center. Eu falei, o que é isso, mulher? Ela falou, não sei, amor, foi um milagre. Eu abri a conta, tinha R$38 mil. Eu torrei. O pastor falou, deixa que eu mato. Porque, sabe, se você não confessar, em algum momento explode e explode tudo. Você tem que ficar desnudo diante da tua mulher, diante do teu marido, diante dos teus filhos. Falar, perdão, eu fiz isso, eu tenho essa mania, eu tenho esse hábito, eu tenho esse pecado que eu não tenho mais controle. Precisa mergulhar no Jordão, precisa estar desnudo completamente. Segundo, você tem que mudar os temas de tua mente, tem que mudar as suas conversas. Deixe-me explicar isso para você. Jesus Cristo falou que a boca fala do que o coração está cheio. Evidentemente que não é isso aqui, é a mente. Você já pensou? Eu recebi Jesus no meu coração. E aí eu sou atropelado e estou morto. Mas tem alguém que morreu de uma vez e eu ainda estou quase morto e o coração dele serve no meu. Mas o coração dele não era de crente. Aí eu vou para o inferno? Ou ao contrário, eu morri e o meu coração de crente serve para uma pessoa que não é crente. Ela vai para o céu, eu não, porque eu fiquei sem coração crente. Lógico que não é isso aqui, é aqui. A boca fala do que o coração está cheio, as suas conversas mentais. Se a boca fala, tudo que sai pela tua boca é sintoma do que está aqui dentro. Se as suas palavras são sintomas do que está aqui dentro, como eu faço para mudar o que está aqui dentro? Mudando o que eu falo. Quando eu mudo o que eu falo, eu vou mudar os meus pensamentos. E a palavra mais poderosa do mundo, a palavra mais poderosa do mundo para mudar pensamentos, é uma palavra de 3 letras, mas. Cada vez que você falou, ei, uma coisa ruim, teve uma conversa com você mesmo de coisas baixas, de coisas que não servem, ou de raiva, ou de ódio, ou de ira, ou de vingança, ou de enrolar, ou de enganar, ou de mentir, ou de manipular. Qualquer conversa ruim, você fala, mas eu tenho o poder de Deus na minha vida e Ele vai me socorrer, vai me livrar disso. Muda os seus pensamentos por mudar as suas palavras. Pelo amor de Deus, muda as suas conversas interiores. Terceiro, aprende a prestar contas. Uma vez me perguntaram, e de novo, em nome de Jesus, não tem, não é propaganda, mas eu coloquei lá no meu livro, uma vez me perguntaram, o que para você é riqueza? Eu não tenho uma montanha de dinheiro, eu não tenho vários milhões, acho que nenhum. Tem um garçom, um chefe de cozinha de um restaurante brasileiro lá nos Estados Unidos, que uma vez eu estava nesse restaurante, alguém disse para ele, falou, não, eu conheço esse pastor, eu sigo esse pastor, ele está aí, eu vou lá falar com ele. Ele veio e falou assim, ai, é uma honra conhecer o senhor. Eu falei, não, por favor, honra é minha. Tal. Ele falou, sabe, eu faz 22 anos que eu trabalho cozinhando aqui nos Estados Unidos. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é, e eu já estou correndo atrás do meu segundo $1 milhão. Falei, parabéns, Deus te abençoe. Falou, pois é, eu não consegui o primeiro, larguei de mão, estou correndo atrás do segundo. Não é bem o meu caso, mas alguém me perguntou, o que é riqueza? Riqueza é você fazer o que você quiser com o seu tempo. E você continua tendo uma casa, continua tendo roupa, continua tendo um carro, continua tendo um dinheiro, continua tendo um seguro médico, continua tendo dinheiro para comprar comida sem ter que trabalhar. Você pode chegar aí? Lógico que pode. Todo mundo pode. Mas olha, deixe-me dizer uma coisa para você. Não é porque você pode fazer o que você quer com o seu tempo que eu não tenho a quem prestar contas. Em primeiro lugar, o meu Deus. Em segundo lugar, minha esposa, que está aqui e não vai me deixar mentir. Você sabe que lá em casa quem manda é Jesus Cristo. O meu problema é que Ele encarna nela o dia inteiro para falar comigo. Então eu tenho que prestar contas a Jesus ali. Eu tenho que prestar contas. Eu tenho amigos espirituais que são pessoas muito espirituais, com quem eu conto da minha vida. Eu tenho a quem prestar contas. Sabe o que significa prestar contas? Significa confessar quando você errou, ou confessar quando você pensa em errar, ou falar, ah, por favor. Tem um grupo de pastores numa igreja americana que toda semana eles se reúnem e eles têm um questionário para responder no início da reunião. São 10 questões. Primeira, leu a Bíblia essa semana? Orou todos os dias essa semana? Andou bem com tua esposa? Teve tempo com a família e com teus filhos? Você está lutando para não ficar endividado? Tem um plano de aposentadoria? Você está vivendo em santidade? Você andou tendo pensamentos ruins? Você cobiçou a mulher de alguém? Várias perguntas. E a última é, você mentiu em alguma delas? Toda semana eles respondem aquele questionário. E toda semana um deles ajoelha e confessa. E sabe que? Todos estão em santidade. Prestar contas. Um menino uma vez estava brincando com estilingue, jogando pedra numas latas. E ele errou uma das pedras, passou por cima da lata e acertou a cabeça de um ganso. A mãe dele tinha uma criação de ganso, mas eram gansos campeões, tinha um concurso anual de melhor, mais bonito e mais forte ganso do ano, e ela tinha 3 ou 4 gansos que eram campeões. Eles eram campeões, mas ela que ganhava o prêmio. E ela cuidava muito bem dos gansos. E uma dessas pedras foi e acertou a cabeça do ganso. O ganso caiu com o bico no chão, morto na hora. Ele olhou, não tinha ninguém em volta. Ele pegou pelo pescoço, arrastou, enterrou, guardou, jogou folhas por cima e veio para casa. Na casa dele, ele tinha uma irmã mais velha do que ele. E todos os dias, na hora do almoço, um lavava a louça, e o outro tirava a mesa e varria o chão. E de noite invertia. E naquela manhã, era a vez da irmã de lavar louça, e ele detestava lavar louça. Aí a mãe falou, bom, hoje é seu dia de lavar louça? Ele falou, não. A irmã dele falou assim, é sim, e você também vai varrer a cozinha e tirar a mesa hoje. Ele disse, não, essa não é minha parte. Ela falou baixinho para ele atrás da mãe, ganso. Ele falou, mãe, eu vou fazer tudo. E de noite, Ele vai fazer tudo hoje, né, irmão? Aham. E ele fez tudo. E por 3 semanas ele virou um escravo da irmã dele. Aí ele foi prestar contas. E ele disse: mamãe, preciso confessar uma coisa para a senhora. Há 3 semanas atrás eu estava jogando pedra e o vento estava muito forte, desviou aquela pedra. E o ganso quis olhar para a pedra bem na hora que a pedra estava chegando. E aí o ganso pensou que era bola, quis fazer um gol de cabeça, mas, mãe, o ganso morreu. Eu enterrei o ganso, ninguém estava vendo, mas parece que minha irmã viu. Por isso que ela está me escravizando todas essas semanas, todos esses dias. A mãe disse: meu filho, eu estava na janela, eu vi quando você matou o ganso. Falou: mãe, e você me deixou sofrendo até agora? Era só ter prestado as contas no mesmo dia. Eu te perdoaria como te perdoo agora. O Senhor já te perdoou, mas quando você guarda, o demônio te escraviza. Presta contas. Por último, aprende a restituir, se for o caso. O ideal era, e talvez isso tivesse acontecido, o dinheiro fosse devolvido para o Naamã. Há certos pecados que você comete de dentro de você para você mesmo, e há certos pecados que machucam as pessoas que estão em volta de você. Vá e restitui. Não dá para ser crente que não restitui. Você era ladrão de automóveis, roubou um automóvel, e 6 meses depois você se converteu. E aí se batizou e está firme na igreja, está feliz da vida, e dirigindo aquele automóvel roubado, um dia você passa em frente à casa do dono daquele carro, você para e aperta a campainha para dar o seu testemunho para ele. E você diz: oi, o senhor não me conhece, mas eu conheço o senhor. O senhor é o dono daquele carro. Não, era, né? Porque eu que roubei aquele carro. Mas eu vim aqui dizer para o senhor que eu já fui perdoado de tudo porque eu me converti. Até logo. Ele falou: peraí, não vai devolver o carro? Ele falou: não, isso é quando eu era não crente. Hã? Não, não, não. Restitui. Restitui. Quem é você hoje à noite? Você é um Geazi ou uma Geazá? Espero que não tenha Geazi. Quem é você? Que coisas controlam o seu coração? Se você mergulhar agora, no Rio Jordão, você pode ser purificado de qualquer coisa que está te controlando até hoje e nunca mais isso te controlar. Eu quero convidar todos os Geazis presentes nesse auditório hoje, que querem mergulhar no Jordão, ficarem desnudos agora diante de Deus. Não precisa falar com ninguém, agora é você e Deus. Mas se for necessário, vá à tua casa e fale: eu andava com estes pecados, hoje o Senhor me tem perdoado e eu quero confessar que eu pequei contra vocês, mas eu quero pedir a oração de vocês, porque eu quero andar agora em santidade. Nunca mais isso controlará a minha vida, porque eu fui lavado hoje no sangue de Jesus, eu sou dele, e o poder do Espírito Santo, como cantamos hoje, veio sobre a minha vida, e eu vou viver nessa santidade debaixo do poder do Espírito Santo. E de hoje em diante, qualquer compulsão, qualquer cobiça, eu a confessarei diante de Deus, confessarei diante da minha família, confessarei diante dos meus líderes, confessarei diante de quem eu devo prestar contas, a fim de que eu não cometa o mesmo erro, a fim de que jamais eu volte a ser controlado por essa coisa tão forte que hoje é arrancada de dentro do meu peito em nome de Jesus. Amém? Então, se você quer mergulhar no Jordão e dar o seu primeiro passo, fica de pé no seu lugar, não tenha vergonha. Eu já estou de pé aqui porque eu tenho lá algumas coisas para resolver. Todo dia a gente tem. Fica de pé no seu lugar. Esse é um momento de consagração da sua vida. É um momento de declarar: Deus, nessa campanha de andando em santidade, eu aprendi coisas que eu não posso fazer lá fora, coisas que eu não posso ficar olhando, coisas que eu não posso ficar tocando, coisas que eu não posso trazer para minha casa. Aprendi, Deus, que eu tenho que ter controle, porque se eu perder o controle, tudo vai descontrolar na minha vida. Mas agora, Deus, na última mensagem de andando, caminhando em santidade, eu estou aprendendo que eu preciso limpar aqui dentro, eu preciso fazer uma faxina dentro de mim. Então eu te peço agora, Espírito Santo, entra dentro de mim e vasculha todos os cantos, todos os recônditos, todas as encruzilhadas, todas as ruínas escuras, obscuras da minha alma, do meu coração. Entra lá
dentro e lava, encharca com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Limpa, lava, purifica, arranca de dentro de mim tudo o que não presta. Eu confesso, eu perdi o controle desta coisa na minha vida, mas hoje eu quero dar a minha vida ao controle absoluto do Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, controla, dirige a minha vida, arranca de dentro de mim toda a compulsão, toda a cobiça, todo o pecado, toda a droga, todo o álcool, toda a coisa que tem me controlado hoje, arranca de dentro de mim definitivamente. E eu, Deus, quero pedir que o Senhor me ajude também a mudar as conversas comigo mesmo. Que as minhas conversas sejam conversas da palavra de Deus. Que as minhas conversas comigo sejam por causa de bons livros que eu li, de bons filmes que eu assisti, de boas conversas e de bons tempos que eu tenho com a minha família. Que as conversas dentro de mim comigo mesmo sejam conversas de santidade, sejam conversas de pureza, sejam conversas de alegria, conversas de esperança, conversas do poder do Espírito Santo, conversas com o Senhor. Muda as minhas conversas interiores para mudar o meu destino. Faz isso com este povo que está de pé. Faz isso com todo mundo que está aqui. É a nossa oração, no nome poderoso, no nome forte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Aleluia. Se você precisar, vai à tua casa e confessa, sem nenhum medo. A sua família precisa de um homem sem que nada a não ser o Espírito Santo o controle por dentro. Precisa de uma mulher que nada a não ser o Espírito Santo a controle por dentro. Os seus pais precisam de filhos controlados pelo Espírito Santo, não por nenhum pecado, não por nenhum vício, não por nenhuma droga, não por nada de ruim, mas senão pela presença de Deus. E caminharemos alegremente na santidade dele, na presença dele, para nossa bênção e bênção das pessoas que vivem em nosso entorno. Deus te abençoe, uma excelente semana. Nos veremos domingo que vem à noite. Ao longo da semana estarei em vários cultos aqui e te esperarei hoje lá na livraria. Um abraço, Deus te abençoe, até outro dia.